Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 7 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 15 milhões de jovens de baixa renda podem ter descontos em ingressos e passagens de ônibus.
Basta tirar a identidade jovem. O secretário nacional de juventude explica ao vivo como funciona.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Cesta básica mais barata em 25 capitais. É o que mostra pesquisa que analisa preços em todo o país.
Mutirões de documentação em áreas rurais levam cidadania a milhares de brasileiros.
E quem tem plano de saúde, fique ligado. Vamos dar orientações aos pacientes sobre prazos para atendimento. Natália Mello.
A ANS está de olho nos planos de saúde que não cumprem prazos de atendimento.
A Voz do Brasil na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Mais de 15 milhões de jovens brasileiros devem se beneficiar com a nova identidade jovem.
É, a gente já falou sobre esse novo programa lançado ontem pelo governo. Hoje vamos saber mais detalhes sobre ele, porque estamos recebendo aqui no estúdio da Voz do Brasil o secretário nacional de juventude, Bruno Moreira Santos. Boa noite, secretário.
Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
Para começar, secretário, explica para o nosso ouvinte o que é identidade jovem. Que benefícios ela tem?
A identidade jovem, ou basicamente a ID jovem, ela é o documento que identifica 15,8 milhões de jovens brasileiros beneficiários dos programas ou dos direitos previstos no Estatuto da Juventude.
Secretário, é uma espécie de carteirinha?
É uma carteirinha virtual, que você baixa no aplicativo do seu celular, no iOS, no Google, em todos os aplicativos, todas as lojas de aplicativos dos telefones.
Quem é que tem direito e como tirar essa carteirinha?
Os 15,8 milhões de jovens hoje beneficiários são jovens de 15 a 29 anos, beneficiários dos programas do governo federal, inscritos no CadÚnico, com cadastro atualizado nos últimos 24 meses. E para tirar ele é muito fácil. Ou quem não tiver acesso à internet, os municípios que não têm acesso à internet, ou o jovem que não tem o smartphone, através do site do ID Jovem, os que têm acesso ao smartphone baixando o aplicativo na loja de aplicativo do telefone.
Secretário, o que o governo espera com esse programa?
Espera basicamente que é o objetivo do governo, que é empoderar, emancipar e ampliar os direitos, gerando oportunidade para a juventude, para que ela possa ocupar o país, viajar gratuitamente, que ela possa ter o direito da meia entrada e ocupar o que é de direito da juventude.
Secretário, como é que o governo garante todos esses benefícios? Eu vou explicar melhor. Se uma empresa se recusar a fornecer o desconto no ingresso ou o acesso gratuito ao transporte, o que que ele deve fazer?
O governo federal já preparou a regulamentação através da Secretaria Nacional de Juventude, da NTT e a ANTAC, que são as agências reguladoras, tanto do transporte terrestre quanto do transporte aquaviário, para fazer a fiscalização. Elas já foram informadas que é uma lei federal. Havendo descumprimento, a AGU será acionada através da Secretaria Nacional de Juventude para que a lei seja cumprida. E quando ela não for cumprida, o jovem pode, através da ouvidoria da NTT, no número 166, fazer a denúncia, porventura, das empresas que não cumpram o direito.
Secretário, uma última pergunta. O que podemos esperar de ações que estão em estudo pela Secretaria para ampliar ainda mais o atendimento aos jovens brasileiros?
Iremos ampliar para o ano de 2017 e 2018, sem Estação Juventude, que são equipamentos públicos de juventude, o Fundo Garantidor de Startups, gerando emprego através das startups, e principalmente o Plano Nacional de Desenvolvimento do Empreendedorismo e Startup para Jovem, que o governo federal criará subsídios e desburocratizará o acesso dos jovens à micro e pequena empresa através das startups e também desburocratizará o acesso do jovem aos créditos dos bancos públicos.
Secretário Nacional de Juventude, Bruno Moreira Santos. Secretário, Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado. Mais dados, www.juventude.gov.br.
Obrigado, secretário. Boa noite. Em novembro, brasileiros de 25 capitais pagaram menos pelos alimentos do que no mês anterior.
De acordo com um levantamento divulgado esta semana, produtos como leite, feijão, tomate e batata tiveram queda nos preços.
Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. De acordo com o levantamento, o preço da cesta básica no mês de novembro caiu em 25 das 27 capitais brasileiras. Os consumidores já sentem a diferença no bolso. É o caso do empresário Isalmo José, que dessa vez conseguiu encher mais o carrinho de compras.
Com preço baixo, você leva mais quantidade ou leva mais variedade de coisa para casa. Tomara que continue.
Segundo o DIEESE, a maior queda no preço da cesta básica foi registrada em Boa Vista, capital de Roraima, 7,35%. O leite integral, o feijão, o tomate e a batata foram os alimentos que mais contribuíram para este resultado. Reportagem Natália Mello.
A construção civil é a atividade que mais gera resíduos nas cidades.
No Brasil, são recolhidas oficialmente 33 milhões de toneladas de entulho por ano, material suficiente para construir quase 500 mil casas populares. É muito desperdício.
Mas a tecnologia pode ser uma grande aliada contra essa realidade.
Por isso, o Brasil está fechando acordos com o Reino Unido para usar o BIM, sigla em inglês que significa Modelos de Informação para a Construção.
Com ele, é possível projetar de forma precisa como vai ficar um prédio, uma creche. Isso reduz custos com o projeto, a construção e até o prazo de entrega.
Mas por que o Brasil está fazendo um acordo especificamente com o Reino Unido sobre isso?
Bem, é o que a gente vai saber agora com o repórter Paulo La Sálvia.
A construção civil é um setor que precisa de muitos trabalhadores, mas além de empregar muita gente, está se aprimorando com a tecnologia. Isso para projetar, executar e mesmo estimar a vida útil de um edifício, por exemplo. Isso é possível a partir do BIM, o Building Information Modeling, sigla em inglês que significa Modelos de Informação para a Construção. Para aprimorar o BIM no país, dois acordos foram firmados entre o Brasil e o Reino Unido, que está em estágio mais avançado na utilização da tecnologia. O primeiro para compartilhar o conhecimento e o segundo para estabelecer normas semelhantes quanto às regras de uso do sistema. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, disse que com o BIM o Brasil pode receber novos investimentos com bons resultados na economia.
Nesse momento que o Brasil está avançando com o programa de parcerias e investimentos, muitas obras de infraestrutura serão feitas. Esse programa e esse memorando de entendimento vem muito ao encontro da necessidade brasileira.
O gerente de negócios de uma empresa de engenharia de Brasília, Paulo Jorge Sampaio, trabalha com o BIM há cerca de 3 anos. Com a tecnologia, toda obra pode ser construída de forma virtual no computador e depois virar realidade. Operação que, segundo Paulo Jorge, traz consideráveis vantagens aos empreendimentos.
Ela começa com a prevenção dos possíveis erros, né, que poderiam acontecer na obra. Então você consegue com isso otimizar prazo, não tendo essas surpresas, e também a parte de rentabilidade. Você consegue ser mais assertivo e com isso diminuir custos e ter uma rentabilidade melhor. A gente vê que nos últimos anos cresceu bastante essa questão do BIM, primeiro no ramo privado e agora nos últimos anos com o governo também trabalhando em cima disso. A gente tem alguns projetos atuais de lançamento de satélite que estão trabalhando na parte de construção civil com o BIM totalmente integrado e os projetos todos sendo feitos em BIM.
O governo também pretende utilizar o BIM na retomada de parte das 1.600 obras paralisadas no país a partir do ano que vem, como creches, unidades básicas de saúde e até aeroportos. Reportagem Paulo La Sálvia.
E o esforço que o governo vem fazendo para tentar restabelecer a economia e gerar empregos foi premiado por uma revista na noite de ontem em São Paulo.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente Michel Temer foram destaques na edição de 2016 da premiação Brasileiros do Ano.
Entre 11 homenageados de categorias como Justiça, Televisão, Cultura, Comunicação e Política, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu o Prêmio Brasileiro Empreendedor do Ano. Em seu discurso, Meirelles falou sobre a recessão econômica enfrentada pelo país e as medidas para vencer a crise.
Os sinais de que o sucesso alcançado na aprovação das reformas fundamentais virá através da atividade econômica já é concretizado por alguns sinais antecedentes de uma melhora da economia, de um crescimento o ano que vem.
Já o presidente Michel Temer recebeu o principal prêmio da noite de Brasileiro do Ano. Destacou que o reconhecimento é um estímulo para que o governo continue trabalhando para a retomada do crescimento do país.
Embora nós tenhamos apanhado um país em crise, um país em recessão, nós vamos sair dela. Estamos saindo dela, vamos alcançar o crescimento, vamos alcançar o pleno emprego. E certa e seguramente, para isso, nós precisamos do apoio de todos.
O presidente Michel Temer ressaltou ainda que o país deseja uma democracia com mais eficiência no serviço público e ética na política. Reportagem Leonardo Meira.
19 horas, 11 minutos no horário brasileiro de verão.
Seu plano de saúde cumpre prazos de atendimento?
Se você não sabe que prazos são esses, fique ligado com a gente. Daqui a pouquinho, nós vamos detalhar tudo para você.
Não é só no futebol, na música e no cinema que o Brasil é reconhecido no exterior, no setor de entretenimento.
Nossos jogos eletrônicos também começam a ganhar espaço no mercado internacional.
E é para que as empresas brasileiras desenvolvam novos projetos e ganhem cada vez mais espaço no mundo que o governo federal vai investir no setor.
A empresa do Hugo Vaz de Brasília surgiu de um sonho de faculdade. Ele e seus sócios eram alunos do curso de designer gráfico da Universidade de Brasília e queriam montar um negócio de jogos eletrônicos. Com a ajuda da incubadora de empresas da UNB, a Behold nasceu em 2009.
A Behold Studios ela surgiu como iniciativa de colegas de faculdade, né? E isso numa vontade de trabalhar com jogos, né? Aqui no DF.
Mas o caminho até se transformar em uma empresa com 15 funcionários, jogos vendidos em todo o mundo e um bom faturamento não foi fácil. Como lembra o Hugo.
Aconteceu um momento em que a gente não estava conseguindo suprir tudo que a gente precisava pagar, né, os nossos funcionários, coisas assim. Então a gente precisou diminuir os custos e acabamos indo para um outro lado, né? Trabalhamos como por conta própria.
Agora, jogos como os desenvolvidos pela empresa do Hugo vão ter apoio financeiro do governo federal. A Ancine lançou o primeiro edital que financia jogos eletrônicos. São 10 milhões de reais do Fundo Setorial Audiovisual para cerca de 24 projetos, como explica Manuel Rangel, diretor-presidente da Ancine.
Nós queremos fazer com que o Brasil se insira num mercado de jogos eletrônicos numa posição relevante. No mundo, há um faturamento de cerca de 100 bilhões de dólares com o mercado de jogos eletrônicos. O mercado brasileiro tem 1,2 bilhões de reais deste faturamento mundial no mercado de jogos eletrônicos.
Para Ale Mechado, diretor da Abra Games, uma associação de desenvolvedores de jogos eletrônicos, esse edital é um grande avanço para o setor, que vem crescendo muito nos últimos tempos.
Esse edital, ele preenche uma lacuna muito importante, que é um investimento para a gente conseguir fazer jogos competitivos internacionalmente.
Os interessados em participar do edital têm até o dia 27 de janeiro de 2017 para inscrever os projetos. Mais informações em www.ancine.gov.br. Reportagem Beatriz Amiden.
Hora do frio na barriga. O gabarito da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já está disponível.
É, os resultados individuais vão ser divulgados no dia 19 de janeiro, também para quem fez a prova na primeira aplicação.
A pontuação é usada para conseguir vaga em universidades públicas, tentar bolsas no ensino superior privado ou conseguir o financiamento estudantil, o FIES.
Para acessar o gabarito da internet, o endereço é enem.inep.gov.br.
Defender nosso território, cuidar das nossas fronteiras e ainda realizar todo um trabalho social em lugares onde o Estado não consegue chegar.
É, foi assim que o presidente Michel Temer destacou hoje o papel das Forças Armadas Brasileiras. Ele recebeu no Palácio do Planalto 12 oficiais promovidos no Exército, na Marinha e na Aeronáutica.
Os oficiais generais comandam as organizações militares estratégicas responsáveis pela defesa nacional. O presidente Michel Temer parabenizou os promovidos e destacou a importância das Forças Armadas na manutenção da soberania nacional, a autonomia do país e também o papel dos militares em tarefas sociais.
Nós verificávamos que as pessoas das fronteiras sentiam que a presença do Estado se dava pelas Forças Armadas e não pela circunstância apenas da defesa nacional, mas até por uma ação social, a chamada ACISO, Ação Cívico Social, não é? Prestava serviços relevantíssimos àquelas populações ribeirinhas, às populações dos sertões mais profundos do nosso país. Gente que eu acho que nunca viu um dentista, um médico, distribuição de água para 4 milhões de nordestinos.
No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, o presidente da República é o comandante das Forças Armadas. É função dele nomear ou promover os oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Reportagem Thaíssa Dias.
E após a cerimônia, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre como deve ficar a reforma da Previdência para os militares.
Os militares estão dentro da reforma da Previdência, apenas eles virão no segundo momento. Não há necessidade de uma PEC, mas sim lei complementar. E além disso, há também uma outra questão, que é o fato de que a Constituição os trata diferentemente, tá certo? Mas isso não implica nenhum privilégio, nenhuma omissão. Os militares não contribuem, né, como está sendo dito aí, com 34 bilhões, né, e por 45% do déficit da Previdência. O déficit real que os militares contribuem é de 13 bilhões.
Você que usa o plano de saúde sabe quantos dias a operadora tem para marcar uma consulta médica?
E no caso de um exame como tomografia, qual é o prazo máximo para atender o pedido?
Pois é, para que ninguém tenha dúvida sobre isso, a ANS lançou uma cartilha que orienta sobre os prazos de atendimento.
Nem todos os usuários de plano de saúde sabem, mas as operadoras têm obrigação de cumprir prazos para atender as solicitações de consultas, exames e procedimentos médicos e hospitalares.
Não sabia disso.
Demora bastante.
Já teve situações de levar mais de um mês.
Então, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fiscaliza os planos, urgências e emergências devem ser atendidas na hora e os exames de análises clínicas em até 3 dias. Consultas básicas, como de pediatria, clínica geral, ginecologia, têm prazo máximo de 7 dias. Já a internação para uma cirurgia marcada tem até 21 dias para ser atendida. A diretora adjunta de normas e habilitação dos produtos da ANS, Carla Soares, explica o que acontece quando as operadoras não cumprem os prazos.
As operadoras podem ser multadas no valor de 80 mil a 250 mil. Além disso, nós levamos em consideração o número de reclamações feitas em função do descumprimento dos prazos, que gera o efeito da suspensão de comercialização de planos.
E para que não reste nenhuma dúvida sobre esses prazos que devem ser cumpridos, a ANS lançou uma cartilha na internet. O material orienta beneficiários de planos de saúde sobre o período máximo para a realização de consultas, exames e cirurgias. A cartilha está disponível em ans.gov.br. Reportagem Natália Mello.
Caso a operadora não cumpra algum prazo de atendimento, o usuário pode registrar a reclamação na ANS pelo número 0800-701-9656. Vou repetir, 0800-701-9656. A ligação é de graça.
19h19, horário brasileiro de verão.
Tem muito cidadão, Brasil afora, que não tem acesso fácil a documentos como identidade, CPF. Tem gente que nem certidão de nascimento tem.
Muitos estão em áreas rurais do país e precisam de atenção especial. É por isso que existem os mutirões de documentação.
Carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho. Tudo novo para os trabalhadores rurais de Vila Nova, no Piauí. Para o coordenador do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural no estado do Piauí, Ildemar Ramos, os agricultores receberam bem mais do que documentos.
Com essa documentação, eles vão ter acesso a outros programas do governo federal, né?
Os documentos chegaram aos agricultores de Vila Nova pelo Mutirão de Documentação, uma parceria da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário com os estados. Osvaldina Adelaide de Brito aproveitou a ocasião para tirar a segunda via da carteira de identidade, que já estava velha e com foto em preto e branco.
Melhor, porque eu gastei menos, eu ia gastar mais, não paguei nada, só vou pagar os frutos da passagem.
Até o final deste ano, serão cerca de 125 mutirões em todo o país. Os ônibus do programa viajam até os municípios e comunidades em que o acesso é mais difícil. É o que explica o subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Marcelo Martins.
Leva a política pública, né, o atendimento, o serviço, aonde o cidadão está, porque dificilmente, às vezes uma dona de casa, né, uma trabalhadora, ela vai ter esse tempo para poder estar se deslocando, né, para a cidade, que às vezes está a 100, 200 quilômetros ou até mais.
Para 2017, a meta é dobrar o número de atendimentos. Em 12 anos de programa, foram quase 8 mil mutirões, beneficiando mais de 1,5 milhão de brasileiros. Reportagem Natália Koslick.
E hoje foi a vez do município de Santa Cruz do Piauí receber o mutirão. Amanhã será a vez de Valferraz e depois de amanhã, São José do Piauí.
E a região de Tabuleiros do Alto Parnaíba recebe os mutirões na semana seguinte.
Agricultores familiares e extensionistas de todo o país vão ter mais estrutura e condições para o desenvolvimento sustentável no campo.
É que o governo vai destinar 52 milhões de reais para fortalecer o serviço de assistência técnica e extensão rural.
Com os novos recursos, será possível investir em infraestrutura, como aquisição de veículos e computadores para mais de 20 mil extensionistas distribuídos em 5.500 municípios de todos os estados e no Distrito Federal.
Já estão abertas as inscrições para a Semana de Museus 2017. Instituições de todo o país podem participar com programações especiais.
O evento é uma oportunidade de incentivar a visitação aos museus de todo o país e aumentar as oportunidades de trabalho nessa área.
As instituições culturais interessadas em participar da próxima edição da Semana de Museus devem programar atividades como exposições, visitas monitoradas, shows e palestras em torno do tema, que será Museus e Histórias Controversas, dizer o indizível em museus. A semana de 2017 será realizada em todo o país de 15 a 21 de maio. Na edição deste ano, foram 1.236 museus participantes. Nesse período, houve um aumento no número de visitantes de 79%, além de um crescimento de emprego e renda na área, que registrou a marca de 21%. As inscrições vão até 3 de março na página do IBRAM na internet. O endereço é www.museus.gov.br. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil.
Estudantes dos anos iniciais das redes públicas de todo o país devem devolver às escolas os livros didáticos que utilizaram este ano para uso de outros alunos no ano que vem.
Confeccionado com uma estrutura física resistente, o livro tem durabilidade prevista de 3 anos, ou seja, deve ser utilizado por 3 estudantes em 3 anos consecutivos.
Estas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.
Minuto do TCU. O ministro Raimundo Carreiro foi eleito hoje pelo plenário do TCU, presidente do Tribunal de Contas da União, para o ano de 2017. Ele vai substituir o ministro Haroldo Cedrás, que ocupa o cargo desde 2015, atualmente vice-presidente da Corte. Carreiro foi analista legislativo na área orçamentária e secretário-geral da Mesa do Senado Federal. Em 2007, foi indicado pelo Senado para ocupar a vaga de ministro do TCU, De acordo com o regimento interno, o mandato de presidente do tribunal é de 1 ano, mas pode chegar a 2 anos caso haja recondução. O plenário do TCU também elegeu o ministro José Múcio Monteiro para ocupar a vice-presidência e exercer a função de ministro-corregedor. A posse será na próxima semana. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Música.